Muito bom dia a todos. Hoje, 22/11/2024, sexta-feira, às 10 horas, invocando o nome de Deus, damos por aberta a audiência pública da Lei Orçamentária para o exercício de 2025. Projeto de Lei 131/2024. Protocolado sobre o número 1664/2023, que estima receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2025. Quero fazer alguns registros. A nossa audiência, nós temos a presença dos seguintes vereadores: vereadora Márcia Fumagalli, vereador Carlos Delgado e vereador Clemente. Temos também os representantes do Poder Executivo, secretário Prudêncio, sejam muito bem-vindos. Assessores Jefferson e Carla, muito bom dia. Também no nosso plenário, o assessor o deputado Frederico Antunes, Regis Lima, representantes da comunidade, o senhor Paulo Ricardo. Também com a presença da nossa querida e sempre amiga de longa data, professora Medianeira, seja muito bem-vinda. Funcionários da casa. Audiência pública da lei orçamentária, que regra no artigo 48 do parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101/2000, referida audiência pública visa transferência a transparência da gestão fiscal, incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração do orçamento. LOA estabelece as ações prioritárias da administração municipal para o ano de 2025. Registramos que essa audiência está sendo realizada também de forma virtual, e que estaremos recebendo sugestões para análise através dos nossos canais de comunicação, site, e-mail, página no Facebook, protocolo e também através dos vereadores. Será passada uma lista de presença e uma lista de inscrição para manifestação, questionamentos, sugestões, que serão levadas à comissão para serem analisadas as suas viabilidades. O projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, com as normas da lei complementar 101/2000. O prazo para apresentação de emendas vence no dia 2 de dezembro e as sugestões devem ser encaminhadas para que os edis ou o relator analise e formatem as mesmas. As emendas serão analisadas pelo relator, vereador Jolsey Gonçalves, e votadas pela comissão. As emendas são prerrogativas dos parlamentares e somente podem por eles ser apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares e recebidas pelo relator da comissão. Informamos que o relator do projeto é o vereador Jolsey Alves, a qual não conseguiu estar conosco nessa manhã por motivo de consulta médica, nos avisou nessa manhã. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 490.679.174,12. Agora nós já está elencado ali, nós vamos fazer a leitura da função legislativa e da despesa fixa. Legislativa, R$ 19.711.606,29. Da administração, R$ 129.880.678. Segurança pública, R$ 3.173.301,60. Assistência social, R$ 4.561.621,38. Previdência social, R$ 2.044.805. Saúde, R$ 79.859,411,42. Educação, R$ 148.177.201,22. Cultura, R$ 1.308.913,17. Direitos à cidadania, R$ 236.663,21. Urbanismo, é 15ª, R$ 55.979.699,46. Habitação, R$ 607.915. Gestão ambiental, R$ 1.050.035. Agricultura, R$ 598.412,10. Comércio e serviços, R$ 4.013.745,65. Desporto e lazer, R$ 2.311.182,30. Encargos especiais, R$ 27.043.514,63. Reserva de contingência, R$ 10.120.868,69. Temos então uma soma, que já havíamos falado, de R$ 490.670.174,12. Dando continuidade aos trabalhos, consulto se os secretários representantes do município desejam explanar sobre o projeto e fazer a manifestação inicial.
Bom dia, vereadora Zuma, bom dia, vereadora Márcia, vereador Carlos Delgado e nosso vereador Clemente, ao público aqui presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. A exposição, a remessa dessa lei à Câmara Legislativa justamente para que a gente possa abrir, nesse momento dessa audiência, uma discussão do que está esboçado, e eu digo esboço porque é o momento de haver intervenções, sugestões, propostas e alterações nessa lei, neste prazo legal, antes da sua votação definitiva, que vai formatar a LOA 2025, através da aprovação desse projeto. Então, o que a vereadora colocou nos itens gerais e mais importantes que constam na LOA, porque ela consta muitos outros itens, né? Digamos, aquilo que é de mais importante, uma visão comparativa, inclusive, do que estava previsto em 2024 para aquilo que o Poder Executivo propõe para início de uma conversação, o que possa acontecer em 2025, né? vocês viram pequenos acréscimos, né, nos destinos de recursos, nessas áreas que foram elencadas, e justamente em função que lá, quando a gente mandou a LDO para essa casa e tal, existe a previsão do orçamento como um geral, né, com índices vindo da União e do Estado, com que está sendo projetado para 2025. Por isso, o orçamento é uma peça que ela é projetada, é uma previsão orçamentária, que poderá sim sofrer as suas alternâncias e suas modificações durante o ano de 25, dependendo principalmente do que vai acontecer na economia do país, que é o balizador, né? O balizador de todo do orçamento da União, do orçamento do Estado, e nós não somos diferentes, né? Nos balizamos também, principalmente pelo índice inflacionário, o IPCA e o IPI, que são os principais indexadores para que se projete uma perspectiva do ano de 2025. Então, a gente se coloca à disposição nesse momento para que possa haver alguns questionamentos, né, em relação ao projeto de lei, mas antes que a gente começasse o debate, eu gostaria que o nosso assessor para orçamento, Jefferson, colocasse dois aspectos diferenciados que houve na formatação da proposta da LOA 2025.
Bom dia, vereador Azuma, vereador Clemente, vereador Delgado, vereadora Márcia, população aqui presente, secretário Prudêncio e quem nos acompanha nas redes sociais. A nossa LOA de 2025, esta casa deve ter observado que ela difere dos modelos orçamentários apresentados nos anos anteriores. Isso justifica que, neste ano de 2024, a equipe é uma equipe nova, composta pela Carla e eu, e a administração municipal procurou nos capacitar com cursos e formamos junto à DPM, então, um treinamento, e a DPM nos assessorou, fornecendo as informações necessárias e os modelos orçamentários que deveriam ser contemplados visando a adequação correta da lei. Então, os modelos apresentados, seus anexos da lei, a formatação do projeto de lei está, então, alterada, diferente dos anos anteriores, visando já trabalhar exatamente como preconiza a lei, conforme o treinamento que nós recebemos via DPM. Essa é a primeira observação. E a segunda observação também, que foi observada na lei orçamentária anual, é que, seguindo uma orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, se adequou os vínculos dos fundos municipais. Então, todos os fundos municipais que compõem a LOA, diversos, fundo de esporto, fundo de estradas, fundo de cal, todos têm o seu vínculo específico dentro da lei. Então, está contemplada na lei orçamentária anual, já corrigindo, então, conforme a orientação do Tribunal de Contas.
Bom, então, a partir desse momento, ficamos à disposição dos senhores para que a gente, né, faça esse diálogo sempre salutar e que sempre resulta de boas iniciativas, e com certeza não vai ser diferente esse ano. As emendas dos senhores em função desse projeto irão aparecer, serão analisadas pelos gestores de cada pasta, né, e geralmente elas são acatadas, enfim, algumas às vezes já contempladas, e essa troca de informações e a necessidade de adaptar esta lei para o melhor funcionamento e execução orçamentária e financeira do município, sem dúvida, é fundamental. Nos colocamos à disposição dos senhores.
Muito obrigada, senhor secretário. Neste momento, então, abrimos as manifestações dos demais vereadores. Não sei se algum vereador gostaria de usar a palavra. Vereador Clemente, senhor vereador.
Muito bom dia, vereadora Zuma, que está presidindo os trabalhos da comissão, vereador Delgado, vereadora Márcia, secretário Prudêncio, servidores do Poder Legislativo, a comunidade que aqui está presente e as que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, com muita frequência, tenho a ousadia de verificar o orçamento e buscar conhecer melhor também. Importante a manifestação que os senhores fizeram agora, numa nova formatação, uma nova visão da gestão no orçamento. E o Prudêncio sabe, o secretário Prudêncio sabe que eu tenho apresentado inúmeras emendas, né, desdobramentos no sentido de verificar melhor algumas questões que envolvem a aplicação dos recursos. Eu estou preparando, secretário Prudêncio, mais uma vez, algumas emendas. Na última oportunidade foram 67 sugestões ali que a gente apresentou, mas é no intuito de que a gente tenha esta possibilidade, dentro desse desdobramento, de verificar estas possibilidades. E eu vejo aqui que o relator não está presente, mas tem algumas observações que cabe registrar, que a LOA, além de aguardar as sugestões de emenda, tanto aqui dos parlamentares quanto da comunidade, o projeto não veio acompanhado das atas dos conselhos de assistência social, desporto, saúde, educação, Fundeb, Previdência. Também solicitamos o envio da comprovação da realização da audiência pública por parte do Poder Executivo com a comunidade. Não houve a realização interativa do orçamento para a participação popular. Conforme a análise do IGAN, o órgão que assessora esta Casa Legislativa, registramos que no anexo demonstrativo da contabilidade e atualização das metas fiscais encontra-se somente o resultado primário, necessitando ser identificado também o resultado nominal. Situação essa que deve ser ajustado. Para tanto, solicitaremos, presidente Zuma, estas informações do Poder Executivo. Estas são observações do relator que está aqui nesse registro que coube a mim aqui fazer a manifestação. Então, um questionamento nosso, secretário Prudêncio, é em relação à dívida pública do município. Eu sempre tenho esta preocupação, eu gostaria que o senhor discorresse para nós um pouco do endividamento público do município, e quero registrar aqui que em determinado mandato meu eu ouvi um absurdo de um vereador, e sou muito crítico nisso, quando um prefeito mandou para cá uma proposta de endividar o município um pouco mais daquilo que já não era nem possível, e ouvi um vereador me dizer que, fundamentando aquele absurdo de contrair empréstimos, de que o município pode se endividar até 120%. Aí eu falei para o vereador, quer dizer, então, porque o município pode endividar 120% do seu orçamento, nós vamos fazer isso, que inviabilizaria futuras gestões. É o que acontece, né? Não que seja exclusivo por isso, mas as dificuldades, muitas vezes, de um prefeito gerir, inclusive, a administração está exatamente nas irresponsabilidades anteriores. E quando a gente ouve isso, e é bom que a comunidade ouça isso, de quando nós somos obrigados aqui, às vezes, contrapor algum posicionamento de colegas vereadores por não conhecer, literalmente, a gestão pública. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós do endividamento público do município, o que que isto pode refletir, e aqui estou ao lado do vereador Delgado, que amanhã será, aí a partir de janeiro, nosso prefeito municipal, e nós temos sempre essa preocupação, independente do prefeito, mas de poder auxiliar. E o poder executivo, o poder legislativo, tem este papel, que é um papel fundamental, porque o prefeito recorre, na grande maioria das vezes, para que o poder legislativo autorize algumas situações que ele mesmo quer desenvolver. Mas a dívida pública é uma preocupação constante de todos nós, acredito, inclusive do senhor, que é o secretário do Planejamento. O senhor poderia falar para nós, então, sobre essa questão do endividamento público do município?
Primeiramente, eu já conversei aqui com o Jefferson, eu gostaria que ele... As atas dos conselhos foram remetidas, né, Jefferson?
Nas observações que o vereador fez... E esses documentos constam, principalmente o resultado nominal. Talvez não esteja, como eu comentei antes, os modelos são modelos diferentes e não tenha sido visualizado pela comissão. Mas é óbvio, por óbvio, que chegarei neste instante assim, lá na secretaria e vou procurar identificar e dizer, ó, tá aqui a informação. Tá?
Bom, enquanto o Jefferson, então, dá uma olhada na questão do processo, vamos discorrer um pouco, conversar sobre o problema da dívida pública. No segundo relatório quadrimestral, o DC ano de 24, que a gente prestou contas nessa casa cerca de 2 meses atrás, a gente demonstrou, não saberia o valor agora, de cabeça e não guardo, mas a redução do endividamento público. A gente vem reduzindo, é uma das metas entre o planejamento e a fazenda, a redução da dívida pública. Né? No momento que a gente tem se portado dessa maneira, diante do orçamento e diante das finanças, obviamente o município chega a um patamar melhor, né? Inclusive para fazer um endividamento público, se for necessário. Se for necessário. Nessa gestão que está terminando o prefeito Rony, que eu me lembro, o único endividamento que a gente fez e contraiu um empréstimo foi o Finisa, que está sendo executado. E agora, na virada do ano, vai começar a ser quitado, né? Uma parcela que foi, quando estudada e quando se adquiriu, se contraiu esse investimento via Caixa Federal, visto em um empréstimo para pavimentação, exclusivamente para pavimentação, porque o motivo era qual? O grande atraso da nossa cidade em pavimentar. Nós estamos atrasados muitos anos, né? E dos últimos 3-4 anos para cá foi incisiva ação do Executivo em se importar, sim, com a infraestrutura urbana. Visto que, por força de lei, vocês podem ver ali, na página anterior, que também não vou retornar, quanto é destinado à saúde e educação. Lá vai quase a metade desse, né? Chega a 43%, 45% do orçamento voltado. Mas a infraestrutura também é uma questão de saúde, principalmente, né? O pó, o barro, todas as questões aí. E isto foi planejado e foi debatido entre o Executivo que a contração desse investimento fosse suportado sem sacrifícios para o Executivo. E é o que vai acontecer. Nós devemos começar pagando uma parcela pelo valor máximo, que irá decrescendo à medida que se paga, em cerca de 350 a 400 mil mensais, que está contemplado dentro do orçamento da Secretaria de Infraestrutura para que isso ocorra. À medida que a gente faz esse saneamento entre orçamento e finanças, né, abatendo a dívida pública, e hoje quando o senhor coloca que um ex-vereador, o vereador Clemente, falou que nós podíamos chegar a 120%, a gente mantém esse índice o mais baixo possível. Se eu não me engano, hoje nós não chegamos a 40%, a 50%, 40, alguma coisa por cento dentro desse percentual, o que é extremamente salutar. E nos recomenda, inclusive, a fazer novos, se necessário, se assim o gestor entender, e essa casa também, adquirir, contrair uma nova despesa para ir ao encontro de uma solução de alguma coisa que é importante para a comunidade. A gente já tem como perspectiva, na virada do ano, nós sermos classificados economicamente aptos pela classificação dele para fazer isso devido. O controle do índice prudencial, folha de pagamento, é uma das coisas fundamentais para se contrair um empréstimo para investir, né? A questão da classificação de nós estarmos menos de 50% dos 120 permitidos e recomendados, né? E além de termos um equilíbrio financeiro, orçamentário e financeiro, onde nós faremos no ano que vem a finalização através do terceiro quadrimestre, que demonstra o resultado de tudo aquilo que foi trabalhado entre orçamento e finanças, deixando essa balança equilibrada. Esse é o grande desafio, o equilíbrio da parede entre receitas e despesas, né? Manter este equilíbrio, sempre se buscou fazer esse objetivo para que a gente conseguisse fazer uma gestão tranquila, tranquila, digamos assim, controlada, não tranquila, porque tranquilidade nunca existe, a gente está atento a qualquer acontecimento que venha, de repente, nós termos que sair por outro percurso. Como eu disse antes, a gente depende de um complexo, não depende somente da Uruguaiana, a gente está atrelado, sim, à economia do país, né? Se lá vai mal, consequentemente, nós vamos pior ainda, porque tudo reflete aqui embaixo. Então, as medidas tomadas lá, a diminuição da arrecadação do IPI, o índice inflacionário se aumentar, é extremamente prejudicial aqui ao município para suas ações. E aí nós temos como controle, né, fecharmos as torneiras e abrirmos conforme as coisas vão acontecendo. Então isso é um trabalho constante que se tem diário, né, de estarmos ligados em noticiários, estarmos ligados nas propostas do Congresso e Câmara Deputado Federal, estarmos ligados nas ações do Estado, né, de todo esse complexo, para que a gente possa ter sempre, não no controle, mas saber o que poderá acontecer e evitar algum problema. Não sei se lhe respondi, vereador, mas...
Me permita ainda, vereadora presidente. E quero registrar aqui, secretário Prudence, que o trabalho que o senhor desenvolve com a sua equipe técnica, não somente ilustrado com palavras, como o senhor traz aqui, e preciso fazer um elogio também, porque a gente sabe das dificuldades que se enfrenta, especialmente neste ponto em que o senhor coloca, de que, obviamente, as alterações a nível nacional, a nível de Estado, impactam nos municípios, e severamente, a gente viu agora há pouco isso. E eu tenho falado disso com uma crítica muito forte, inclusive a nós do Poder Legislativo, que me preocupa, e eu aqui não estou direcionando, não entendam isso para nós aqui, e é tudo que eu já ouvi aqui ao longo dos meus mandatos na Câmara. Quando um parlamentar não conhece o Pacto Federativo, chega a ser surpreendente, chega a ser de abismar. Quando você fala em Pacto Federativo, um vereador cresce as orelhas porque não sabe o que é. Então, é importante que a gente tenha conhecimento e essa questão da dívida pública. A dívida pública, ela sempre será preocupante, e agora a gente vê nesta linha que o senhor discorreu sobre o endividamento do município, e é isso que o prefeito Rony, em outra oportunidade que eu conversava com ele, sobre o investimento na infraestrutura, um investimento responsável, onde nós, Câmara de Vereadores, fomos quem avaliou a proposição e aprovamos que o município contraísse aquela dívida, 80 milhões, se eu não me engano, na época, 16 milhões, né, para fazer investimento na infraestrutura. O que é possível no momento e com responsabilidade. Além da responsabilidade financeira, a execução da obra nos termos que deve ser feita. Não adianta eu vir aqui anunciar que fiz 2.000 quadras de pavimentação e hoje eu não ter 3. Né? E nós termos o problema, a herança do problema, que não pode se recuperar, porque não tem responsabilidade técnica, o RT, não pode colocar material porque se incorre no mesmo erro, e necessariamente a população falando que existia o pavimento, mas por não conhecer, não saber, né? E esse cenário todo, é por isso que eu falo disso, falo das responsabilidades de ser responsável, conhecer, e quando se fala em orçamento público, é muito importante que se aborde de uma maneira um pouco mais profunda, técnica, para que as pessoas que estão ouvindo e inclusive conhecendo saibam que não está num estalar de dedo que a gente resolve, ou em promessas infundadas, irresponsáveis, que nos levam a dizer que vamos construir casas de saúde que não está no alcance do governo, não está no alcance do governo, ou que vamos desenvolver ações de pavimentação na infraestrutura que também o governo não suportaria. Então, por isso que eu estou aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, falando disso e aproveitando essa equipe da qual eu já fiz referência aqui, secretário Prudence, que deve ter sim a responsabilidade, por isso, né, que todas as ações que foram feitas até o momento foram de forma responsável. Então, eu quero deixar isso registrado, porque este aqui é o momento de que devemos falar disso. Muito obrigado, presidente.
É, só uma colocação, vereador Crilian. É, foi ótima a sua explanação a respeito disso. E a gente, como é assessor direto do prefeito, junto com a minha equipe, a gente sempre tem que mostrar, pelo menos, e nós... Eu sou bastante, junto com a minha equipe, bastante preventivo em relação ao dar um passo maior que a perna. Na época que, e eu lhe informei errado, me desculpe, são 18 milhões o empréstimo do Finisa, seria possível ser nós alcançado 25 milhões de reais. E nós aí então sentamos, fomos calcular o impacto disso, que nós levaria essa prestação mensal da quitação dessa dívida e tal. Quando nós chegamos, ó, se nós pegarmos os 25 milhões, nós vamos de 500 a 600 mil por mês. Isso terá um impacto muito grande dentro do orçamento e dentro da finança, numa expectativa que a gente está sempre apreensivo, que não sabe o que vai acontecer lá para cima, né? Então, quando nós sentamos com o prefeito e dizemos assim, ó, 18 milhões com uma prestação de 350 a 400 mil, lhe assessoramos, lhe dissemos que é bem acessível de nós cumprirmos esse compromisso e investir nesse momento. Se futuramente nós tivermos condições de pegar mais com a mesma segurança, é o que nós vamos aconselhar o prefeito. E assim ele entendeu o nosso assessoramento, né, e acatou a nossa proposta de 18 milhões. Então, acima de tudo, o vereador Clemente e agora, eu particularmente, junto com o prefeito Rony, estou encerrando um ciclo de 8 anos, e quando assumi o planejamento, eu pouco ou nada entendia sobre orçamento, tinha uma visão, mas a gente tinha um outro foco dentro do planejamento, que era o setor de engenharia. Hoje entendo um pouquinho mais, dá para mim, né, discernir várias coisas que acontecem na peça orçamentária. Eu sempre disse, porque o orçamento é uma peça, né, uma previsão. E como uma previsão, eu posso usar outros métodos de lançar um orçamento e eu poderia ser irresponsável de fazer uma LDO, uma LOA, que prevesse para o ano que vem 600 milhões de reais. E aí, nesse gesto, na hora que eu tenho, né, essa previsão, começa a investir e despender e não consigo ter receita, é óbvio, por óbvio que eu vou aumentar a dívida do município, né? E aí vale a pena também, quando você fala em dívida consolidada, as questões dos precatórios, que é uma herança também que nós deixou, né, que está incluída em boa parte dessa dívida. Então, sim, temos que ter responsabilidade, sim. É, às vezes as pessoas não entendem, mas eu, olha aí, 490 milhões e... Mas vê o que se faz com isso, né? E a parte de infraestrutura, ela, quando o senhor relata que deve ser feito com responsabilidade, é uma coisa que eu não abri mão por ter dentro da minha secretaria, o Departamento de Engenharia e Arquitetura, é a qualidade daquilo que se faz. Temos erros, cometemos erros, às vezes cometemos, é tranquilo. Mas eu posso dizer nessa plenária aqui que todo o investimento feito em asfalto, em pavimentação, né, foi muito bem executado e tecnicamente muito responsável. O que se investiu nesse setor é para durar muitos e muitos anos. Está lá a Avenida Setembrino de Carvalho, com a última etapa inaugurada há pouco tempo, mas com a primeira que já tem 4 anos. E vejam a qualidade do que foi feito lá, né? Então, assim, a nossa responsabilidade, e eu não abro mão disso, perante o uso do dinheiro público, é muito grande, e a gente não deve cometer um deslize para que, né, em função de uma aceleração de alguma coisa, se dê o passo maior que a perna. Então, eu lhe agradeço pelas suas colocações.
Vereador Clemente, nós verificamos aqui no projeto de lei, ele não está explícito o resultado nominal. Tá? Isso tem razão. Porém, verificando as tabelas, ele tem a informação. O que vamos providenciar? Que chegue uma tabela específica, escrito o valor nominal, então vai ficar explícito essa informação. Quanto às atas dos conselhos, de fato, não consta no projeto, vou verificar o porquê, mas é importante ressaltar que, quando das audiências da LDO, das diretrizes, o qual ele norteia este trabalho que aqui está, a LOA não houve alterações substanciais, a não ser em valores. O que são os valores? São as correções do IPCA e PIB. Então, o valor que estava projetado na LDO, que era X, ele está X mais PIB e IPCA. Não houve alterações substanciais que pudessem comprometer este trabalho. Ah, mas vou verificar o porquê de não estar estas atas aqui.
Presidente, eu preciso ainda fazer uma rápida intervenção, apenas para contribuir, né, pessoal. É apenas pela questão também da legalidade, né, cumprir um princípio constitucional da legalidade. Então, entendo, né, a preocupação do relator que traz aqui e o próprio expediente também que assessora o trabalho. Então, dentro do encaminhamento que o senhor vai fazer, acoste também as atas que está sendo solicitado. Obrigado.
Bom dia, presidente, colega vereador Clemente, vereadora Márcia, público nos acompanha nesta reunião, secretário Prudêncio, toda a equipe, obrigado por estarem aqui conosco. Só para ficar bem claro, eu gostaria que vocês explanassem um pouco sobre a questão ali da agricultura, que 2024 sai de zero para quase 600 mil.
Com a criação dos fundos e da organização dentro da pasta, que a agricultura na estrutura orçamentária, e dentro da estrutura 2024, a agricultura está atrelada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Porém, 25 ele já vai estar sendo uma pasta. Portanto, então ele já está com a previsão separada, essa orçamentária, a divisão, saindo da desenvolvimento econômico e estando como uma unidade orçamentária já criada. Específica, né?
Geralmente, o vereador Clemente, quando nas suas proposições de emenda, ele é bastante, e a gente já sabe, no recebimento das suas propostas, o que ele sempre solicita. Algo específico para ser usado naquilo lá. Olha, eu quero um investimento para, né, hipotética, para aulas de judô, propõe 50 mil, para academia de dança, não sei o quê. Bom, o que acontecia? A agricultura dentro da pasta da CEMUD, ela está dentro do orçamento geral da CEMUD, né? E aí fica difícil manobrar a necessidade específica da saúde que dessa vez o gestor da pasta nos apontou. Olha, para que eles tenham autonomia e façam investimento ao pequeno agricultor, aqueles, né, precisa uma verba específica que não esteja no geral da secretaria, que uma hora poderá ter e outra hora poderá não existir. Então, isso é um tipo de vínculo interno que se faz dentro do orçamento, dirigindo esse valor para que seja melhor gerido na coordenação, na chefia da pasta da agricultura, o desenvolvimento das ações nessa área.
Presidente, e aí entra numa discussão aqui, eu apenas estou ilustrando, né? Não estou fazendo afirmação. É nesse ponto que no Congresso Nacional existem as emendas impositivas. Por essa razão. As emendas impositivas, elas são feitas exatamente para que o parlamentar consiga, e quando eu faço as emendas direcionando ações, é exatamente nesses desdobramentos do orçamento que a gente verifica quando o secretário, quando o vereador faz o trabalho de fiscalização. As unidades básicas de saúde, quando a gente vai nas unidades básicas de saúde, a gente nota, né, e não é de hoje, quero registrar aqui, as deficiências em alguns casos, até mesmo na estrutura física de uma unidade básica de saúde. Aí lá numa emenda sempre que eu apresento, nesta área, é de ampliação de determinadas áreas físicas de algumas questões na área de unidades básicas. A exemplo de que aconteceu por emenda, mas emenda federal, na unidade 7, áreas verdes, para ampliação, né, e está dentro dessa projeção e do planejamento, inclusive, da administração, em dar esta atenção em unidades básicas, em alguns locais estratégicos, para que ela tenha condição de suportar um atendimento maior, melhor, com as condições necessárias. Eu estou ilustrando qual é a preocupação. Quando eu falo em emenda minha, que eu apresento no orçamento, reformas para ginásios. É como aconteceu na Escola José Francisco. Por que Escola José Francisco? Porque quando nós somos assolados aqui pelas enchentes, aquele lugar serve para acolher a comunidade local, ou daquela comunidade que necessariamente vai precisar daquele espaço, mas com as condições, um exemplo dela, condição da higiene, banheiros em condições. Então, esta visão empreendedora política que a gente deve ter, né, a gente deve inserir no orçamento. E por isso que quando eu faço as emendas, é nesse campo, na visão, quando a gente faz as fiscalizações e detecta essas questões. Então, a minha, eu sempre falo em ousadia, a minha ousadia de apresentar 67 emendas no orçamento, como fiz no orçamento anterior, é nesta linha, nessa diretriz, e até deixo isso claro aqui para quando os senhores verem lá, não é possível fazer. O gestor, dentro do planejamento, é que ele vai aplicar. Eu também compreendo. Eu só estou mostrando dentro da emenda a subação, vamos dizer assim, daquela que a gente está direcionando, é dentro das necessidades que um parlamentar enxerga quando vai fazer esse tipo de fiscalização. E o que a gente vê a nível federal, ele vê a prática da imprensa? As emendas impositivas que existem no orçamento federal são exatamente nessa linha. Um deputado, um senador, com a emenda impositiva, ele diz, eu quero infraestrutura em determinado lugar. Aí usa o seu canal político, onde nós recebemos em Uruguaiana, emendas. E cito aqui o Carlos Gomes, o deputado Carlos Gomes. Olha, a vereadora Zuma e a bancada do Republicano, a nossa emenda é para infraestrutura na Setembrino de Carvalho. Isto as emendas impositivas fazem. Ela é para infraestrutura. Então, quando a gente discute aqui, e um tema muito bom, Jefferson, de orçamento, para a gente conversar, e por isso que eu disse que é importante. Por isso que eu busquei conhecimento acadêmico para poder falar dessas coisas aqui, né? É que a gente fala com propriedade, cobra com propriedade e é um tema bom. Agora o vereador Carlos Delgado, né, olhou lá e viu aquela... Por que estava zerado em 2024 e 2025 tem 600 milhões? 600 mil. Porque o Jefferson está dizendo que hoje se existem os fundos. Então, esta abordagem, se não for técnica, se não for com conhecimento e dizer para a população, isso fica registrado, nós poderemos, talvez, futuramente, nem estar nesse plano aqui, essa audiência está gravada, vai ficar aqui nos anais, a história da Câmara de Vereadores, o vereador Clemente enchendo o saco, literalmente, por emendas e explicando o que é. Mas a população precisa saber, precisa conhecer e saber detalhadamente, explicado numa linguagem mais popular, de como, não populista, popular, de que a comunidade precisa conhecer o orçamento, saber por que funciona. Inclusive, a lei permite emendas da comunidade, e eu como cidadão, quando não tinha mandato, eu fiz isso, né? Então, importante falar disso, falar das emendas, de que forma funciona, por que funciona, as subações, como nós estávamos falando aqui, então, e deixar claro, quando eu apresento lá, eu sei que nem todas elas, mesmo que acolhidas, como foi acolhida pelo relator e pela administração, elas são acolhidas dentro daquele contexto amplo, né, e que pode-se ter a visão da gestão naquilo que pode ser feito. Obrigado e desculpa que eu vou parar por aqui, pudesse.
Vereador Clemente, eu preciso só...
Só um minutinho, porque eu só quero fazer um registro para liberar os senhores ali. Eu quero fazer o registro da presença em nosso plenário do senhor Luiz Alberto Pirotti, ele que é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Uruguaiana. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz. E também Luiz Roberto Sanches. Ele é representante da Comissão Binacional do Meio Ambiente da Argentina. Muito obrigada. E do Brasil. Muito obrigado pela presença e devolvo a palavra para o senhor.
Eu necessito apenas fazer uma correção de uma palavra que eu utilizei, que eu acabei criando uma secretaria o ano que vem, e não foi isso. Perdoe minha expressão. O valor da agricultura 24 aparece zerado, mas a questão agricultura, aquela função agricultura, ela está atrelada dentro da CEMUD, desenvolvimento econômico, ela é uma pasta, uma diretoria. E o secretário em si, então, ele fez uma provisão de orçamento para essa pasta, para essa diretoria da agricultura. E não secretaria, como eu falei, perdoe minha expressão. É uma diretoria. Eu não sei lhe dizer, né, vereadora, pois É a futura administração. Eu não consigo criar uma secretaria.
É bom quando o vereador Clemente, não vamos, né, concordo com o senhor, não vamos levar a arrastar, porque é uma conversa muito gostosa de se ter esse tipo de debate, mas esclarecer que o orçamento não é uma peça estanque, é uma peça dinâmica. Então, qualquer rumo durante a execução dele pode ser modificado, né? Assim como em determinados momentos a gente apertou o cinto devido a ocasiões, também nós temos, nesse ano não, infelizmente, não temos um excesso de arrecadação a nível dos três poderes. O nosso orçamento 24 está sendo executado naquilo que ele foi previsto. Ainda bem que não tivemos para menos, não tivemos para mais, mas também não tivemos para menos. Mas já houve casos, sim, de, se não me engano, 2 anos atrás, nós termos uma peça orçamentária prevista e que quando chegou em meados de agosto, setembro, né, nós tínhamos apontado um excesso de arrecadação em todos os níveis, o que fez nós suplementarmos por excesso de arrecadação nesta casa 35 milhões de reais. Uma grande contribuição ao orçamento aquele que estava previsto. E dentro dessas suplementações, dentro dessas previsões e ocorrências, se reestuda, se readequa aquela peça orçamentária para que se possa executar mais coisas com esse acréscimo de dinheiro. Então, ele é sempre salutar. E como disse o vereador, mesmo não tendo contemplado diretamente, as prioridades das ações, seja em qualquer pasta que for do governo, sempre tem que estar, o ideal que sempre esteja de acordo com essa casa. Vamos discutir quais são as prioridades da nossa comunidade. E quando o senhor cita o posto das áreas verdes que está ampliada, dentro desse recurso que veio, contemplou também o posto da Vila Hípica 1 e 2, né? E o posto de saúde da Barragem Sanchuri. Então, são melhorias que, como o senhor falou, que existe sim deficiência, inclusive na estrutura física das ESF, né, que a gente busca dentro das prioridades principais, na medida que se tem a peça orçamentária definida, sabe-se que não vamos conseguir atingir 100% daquilo que se pretende nas correções e melhorias, mas sim usarmos como prioridade aquilo que nos sinaliza tanto a comunidade quanto o conhecimento executivo do legislativo. Assim foi feito com o asfalto. Né? Eu ando nas ruas aí, vejo a pavimentação, e quando a gente começa, chega num local e já começa a população, e é minha rua, e quando vão chegar lá, é complicado, né? Porque nós tínhamos, né, talvez hoje, não sei quanto, mas talvez com 200 milhões de reais, a gente desse um susto muito grande na cidade em termos da pavimentação. Mas quando conseguimos um recurso de 18 milhões, nós temos que elencar para onde vamos, o que, que é mais essencial, o que, que nós vamos fazer com coerência, né, que deve ser feito para melhoria, se não individual de cada um, mas do grande todo dentro dos bairros, propiciando melhor infraestrutura. Então é por aí.
Muito bem, nós temos inscritos. O primeiro inscrito é o professor escritor Paulo Ricardo, e após a professora Medianeira. Então, o senhor pode usar a tribuna, tá? Então, só o seu Paulo Ricardo que vai.
Então, nesses 3 minutos, vou usar para cumprimentar a senhora vereadora, os demais vereadores que estão presentes, o senhor Prudência, a sua equipe, os demais vereadores que certamente estão assistindo a live, ou irão assistir assim que tiverem um tempinho, que essa reunião é importantíssima, por isso que eu estou aqui presente, e todas as pessoas aqui convidadas. Até agradeço sempre o seu Prudêncio, o secretário Prudêncio, que sempre muito gentil, me tirou uma série de dúvidas antes da reunião, para a gente não pecar pelo excesso, né, de repente falar uma coisa que não tem nada a ver com o tema a ser discutido. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar, que de repente seja a respeito do LOAS do próximo ano, é a questão do subsídio aos ônibus, que foi tratado numa reunião em aberto lá na Prefeitura Municipal, em dia 17 de dezembro do ano passado, em que o senhor secretário, que era o senhor Irani, discutiu a possibilidade, a necessidade da Prefeitura fazer subsídio para que os ônibus pudessem fazer o serviço nas linhas que são deficitárias. E aí se discutiu e se viu que é uma necessidade porque tem linhas que são deficitárias. Por exemplo, o bairro Mascarenhas de Moraes não tem ônibus porque se alega que não tem passageiros. Eu acho que não tem passageiro porque não tem ônibus, mas tudo bem. Aí agora depois, eu já conversei com o senhor Prudêncio também, que vai ter um aumento de uso de ônibus lá na Professor Olavo, quando tiveram os trabalhadores lá. Então são essas questões que eu gostaria de ver com o senhor Prudêncio, se esse trabalho do LOAS, ele vai atender, se for necessário, o subsídio da Prefeitura Municipal às linhas deficitárias de ônibus, senão as empresas não conseguem e não irão prestar o serviço, porque não tem um número suficiente de usuários. É uma questão que eu coloco à apreciação dos senhores. Se eu tiver, assim, de repente, não tem nada a ver, eu peço desculpas. Obrigado.
Obrigado, senhor, pela participação. E passo a palavra ao nosso secretário para que possa responder essa pergunta.
Paulo Ricardo, são duas coisas, sim. Diretamente não tem a ver, mas indiretamente sim. Todas as secretarias, todas as pastas com seus respectivos secretários, ele tem que gerir o assunto que diz respeito à pasta dele. Então, a pasta de mobilidade urbana, que é a Secretaria de Mobilidade, já, né, como tu bem relatas, há um ano atrás, colocava essa situação da ampliação do número de ônibus para dar melhor cobertura ao deslocamento da população dentro da área urbana. E nós temos, sim, com certeza, aí um impacto do Dr. Olavo, são mais de 400 casas, praticamente 4 casas. Se nós fizermos uma conta por baixo, 4 pessoas por residência, né, nós teremos aí 2 mil pessoas. 2 mil pessoas concentradas em um único bairro, que com certeza vão precisar, e muito, do transporte coletivo. Então, dentro da LOA, o que tem a ver a LOA com isso, Paulo? Existe uma previsão, sim, de despesas junto a este setor. Se a necessidade for aumentar isso, e aí esta casa já está acostumada, porque sendo uma peça dinâmica, se remaneja o orçamento específico da secretaria para que dê cobertura àquilo que é necessário. Provavelmente, o secretário vai deixar de fazer alguma outra, vai diminuir alguma ação na sua intensidade, mas vai dar cobertura e condições orçamentárias e financeiras para que se execute aquilo que é prioritário. Por isso que a gente fala em prioridades, né? A gente tem que assumir definitivamente, nós não temos condições de fazer um saneamento na cidade em um ano. Nós temos, como foi colocado, uma dívida consolidada, nós temos compromissos de precatórios, nós temos compromissos de toda a ordem. Nosso cobertor está ali exposto, esse é o tamanho daquele cobertor, né? E dentro desse tamanho, a gente tem que elencar as prioridades, aquilo que realmente é necessário a ser feito. Não que vá se deixar de fazer as outras coisas. Talvez não faça com a mesma intensidade, não se tenha o resultado imediato, né? Mas aquilo que é essencial, e como é a lei, e coloca muito bem a legislação federal, quando a gente tem que gastar no mínimo 15% em saúde do orçamento e 25% em educação, é porque isso são prioridades. Isso são prioridades. Não que as outras pastas não tenham a sua. Então, sempre se conseguiu contornar essas situações e sim, e dar cobertura para que essas prioridades venham a acontecer. Aí o secretário, junto com nós, planejamento, porque o orçamento é dele, específico dele, da pasta dele. Vai sentar na nossa frente. Estou na seguinte situação. Hoje o transporte coletivo tem uma demanda prevista aí para cobertura de 10 ônibus, mas eu vou precisar de mais 2. Bom, então vou mexer aqui. Está previsto o teu orçamento ali. Andar menos de carro, controla o teu material de expediente, vamos tirar 50 mil daqui, 20 mil dali, papapá, e vamos colocar mais a cobertura orçamentária aqui para que tu dê conta desse recado com a demanda de mais 2 ônibus aí, né? E assim é feito, né? Então, a gente, na verdade, manuseia esse cobertor para a esquerda, para a direita, até que ele consiga cobrir da melhor maneira possível as ações de cada secretaria e de cada função que estão ali estabelecidas.
Muito bem, secretário, já estamos nos aproximando do encerramento dessa importante audiência pública. Eu também gostaria de fazer algumas sugestões. Recentemente recebi, secretário, fotos, pessoas, mensagens me mandando, a qual já me deportei ao deputado federal Carlos Gomes, que se demonstrou solícito para nos ajudar, mas fica aqui o pedido, e talvez a gente coloque também para a nossa Lua 2025, é a respeito de uma cobertura ali no pronto-socorro. As pessoas ficam na intempérie, elas não conseguem ficar, porque são muitas pessoas, são os familiares que vão ali no aguardo. Então, no dia muito chuvoso, as pessoas mandando fotos para nós. Eu enviei todos esses pedidos para o deputado federal Carlos Gomes, e ele até me disse, aquele jeitinho dele, Ozuma, me manda o projeto, me traz o projeto aqui, que a gente vai, sim, intensificar nesta cobertura. Né? E também um grande sonho, como já está sendo realizado, a Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência, foi um grande sonho nosso, que está sendo realizado através do governo Rony Mello. A gente sonha muito também com uma casa de passagem ou acolhimento aos nossos idosos. Isso é um grande sonho para a Uruguaiana e é grande a nossa demanda. Então, eu deixo aqui, eu sei que já estamos nos minutos finais do nosso mandato aqui de 8 anos, mas a gente sempre quer somar com o Uruguaiana.
Perfeito as suas colocações, vereadora Zuma. Quanto a essas reivindicações que a senhora faz, eu peço que a senhora já encaminhe ao gestor da pasta, mesmo que nós estejamos findando o mandato no governo Rony, porque existe uma transição, essa transição está ocorrendo, se nós não permanecermos e outros virão, é óbvio que eu me reunirei com o novo secretário de Planejamento, como o secretário de Saúde se reunirá com o novo e tal, passando todas essas demandas e aquilo que ele entende prioridade, aquele novo gestor, né? Porque parte do gestor da pasta é em busca dessas soluções que são apontadas pela senhora, pelo deputado, pelos representantes legislativos, mas principalmente pela população, né? E diante disso, depois ele vai sentar lá com o nosso planejamento para tentar viabilizar, fazer o impacto disso, ver o nível de investimento e tal, e da onde tirar esses recursos para que essas soluções sejam atendidas, né, a nível de dar melhores condições à comunidade. Eu gostaria de me manifestar agradecendo a essa casa. O meu compromisso com o vereador Rony está encerrando daqui uns dias, né? Ainda não conversei com ele, obviamente que nós teremos essa conversa, mas eu fui mantido aí desde o início do governo dele até esse momento. Faço essa declaração pública, meus agradecimentos a ele por ter me dado crédito à frente da pasta do planejamento, e quero agradecer a vocês, vereadores, na presença da vereadora Márcia e da sua presença, vereadora Zuma, e aos funcionários dessa casa, o tratamento amigável, recíproco, em busca de soluções, e um tratamento fantástico que nós tivemos nesses 8 anos aí, de outros vereadores que estavam no primeiro mandato e não estão, e hoje vocês que estão aqui estão continuando. Então, eu agradeço demais a consideração que tiveram comigo, espero ter contribuído, né, na gestão que está findando aí, e independente do que virá acontecer, eu estou sempre à disposição dos senhores e da comunidade uruguaiana. Muito obrigado.
Bastante emocionada em ouvir as suas palavras, secretário, e dizer que só temos gratidão ao senhor, da forma e da maneira com que o governo, o prefeito Rony Mello assumiu a gestão, a prefeitura municipal. Como ele sempre fala, né, que não tinha luz, não tinha telefone, né, isso era uma situação muito básica e não tinha. E através do senhor, dos secretários, né, como temos ali a pasta do secretário da Fazenda, que foi uma pessoa incansável para o município, como o senhor, como poderia falar de vários nomes, mas sempre estou citando esses nomes, né? Vocês pegaram o rojão e apagaram e estão aí trabalhando por Uruguaiana. Então, é, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todos que fizeram a gestão junto com o Rony Mello, especial o senhor, a todos que estão aqui. Nosso muito obrigado. Não sei se a vereadora Márcia... Não. Nosso muito obrigado a todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Obrigada.